possa abençoar a sua vida. E eu vou, coube a mim a grande honra de estar prestando aqui um serviço, pregando a palavra de Deus, né? E eu vou pregar no texto que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, o verso 5, 6 e o 7. Filipenses 4. Nós temos feito um estudo, nós os pastores temos feito um estudo aqui na igreja com relação à preocupação, né? E isso tem sido uma bênção. Esse texto está na nossa cabeça, por isso que mais de uma vez você já deve ter ouvido falar, né, deste texto. Filipenses 4, de 5 a 7. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela porção da tua palavra, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque temos a oportunidade, ó Deus, mesmo que por transmissão, de estarmos, ó Deus, participando deste culto ao Senhor. Ó Deus, nos abençoe nesse momento, fala aos nossos corações. Assim rogamos tua bênção sobre as nossas vidas, orando em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é uma situação, como eu estava falando, bem difícil, né? Bem diferente, não estamos acostumados a isso, né? Mas muita gente tem sofrido por conta desses últimos dias, dessa pandemia, desses acontecimentos tão desagradáveis, né? Pelas ligações, pelas mensagens que nós recebemos, nós podemos perceber, né, que tem muita gente afligida na sua alma por conta desta pandemia. E eu queria te encorajar a me acompanhar na exposição desta palavra, tá? Para que Deus possa te ajudar. Porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você que ama a Deus, que Deus possa falar no seu coração essa noite. Eu primeiro vou estabelecer aqui um tema, né, para a nossa exposição, e o tema que eu escolhi foi Vivendo em Paz em Tempo de Pandemia. Você pode, para repetir aí comigo aí, guardar isso no seu coração. Vivendo em paz em tempo de pandemia. É possível, pastor? Você pode perguntar. Claro que é possível. Nós vamos aqui contar, primeiramente, a introdução do livro da Carta dos Filipenses, para você entender a situação do apóstolo quando lhe escreveu esses versos. Filipenses é conhecida assim, a gente percebe que ela é a carta mais pessoal que Paulo escreveu. Por quê? O povo de Filipe, a igreja de Filipe, já tinha ajudado o apóstolo Paulo umas duas vezes com recursos financeiros. Por isso, uma afinidade grande dele com aquele povo que tratava ele com zelo e carinho. Aquela igreja cuidava do seu pastor, né? E é tão bom quando a gente percebe uma igreja carinhosa que cuida dos seus pastores. Nós aqui, a igreja de Irajá, somos muito felizes. Nós, os pastores e ministras, nós nos sentimos muito honrados de estarmos servindo neste lugar, ajudando vocês a manterem os olhos de vocês voltados para Deus. Esse é o nosso propósito aqui, manter o povo com os olhos voltados para Deus. E nós nos sentimos muito honrados, porque Deus colocou vocês, né, reuniu vocês nesse lugar como igreja, e nós ficamos assim muito felizes. Porque, de verdade, nós não sentimos dificuldades por conta da cooperação de cada irmão, de cada irmã. Vocês são uma bênção. Por isso nós somos pastores felizes e alegres. Não sofremos. O trabalho que realizamos aqui não causa sofrimento. É um trabalho prazeroso. E o apóstolo Paulo também, apesar das circunstâncias, ele também se sentia assim muito honrado, né, porque aquela igreja era uma igreja que cuidou bem do seu pastor. Para começar, Filipos era uma pequena colônia romana, né? Ela foi fundada pelo rei Filipe da Macedônia, que era pai de Alexandre o Grande. É, ela fica bem localizada ao norte da Grécia, né, na região chamada de Macedônia, na época de Paulo, né? Então, era já um lugar assim que tinha alguns privilégios, vamos assim dizer. Paulo, ele recebeu um chamado, né, para estar lá naquele lugar fazendo missões, num sonho. Num sonho ele recebeu aquela mensagem dizendo assim: passa a Macedônia. Então Deus, né, pediu para que ele fosse lá realizar um trabalho. E ali ele foi cumprir sua missão. Ele escreveu essa carta aos Filipenses, conforme lemos lá no primeiro versículo. Lá também está mencionado o nome de Timóteo, né? Mas ele ali, ele só está como um convidado, uma apresentação que foi feita. Ele não é um coautor, né? É o apóstolo Paulo mesmo, o escritor da carta aos Filipenses. Paulo, ele fundou a igreja de Filipe na sua segunda viagem missionária. Na sua segunda viagem missionária, ele, o apóstolo Paulo e Silas, eles foram muito bem recebidos naquele lugar. Tanto que houveram conversões. A primeira conversão foi Lídia e sua família, aquela vendedora de púrpura. Você leu essa carta, você conhece essa história. É uma carta pequena e eu recomendo que você leia. Porque essa carta, mesmo sendo uma carta escrita na prisão, né, é uma carta que assim retrata a alegria de Paulo no serviço. Mesmo em prisão. A segunda foi uma jovem, né, que tinha um espírito de adivinhação, né, e por conta da libertação desta mulher, né, o apóstolo foi preso com Silas, né, e açoitado injustamente. Ele era cidadão romano, né, e não poderia passar por aquilo. Foi uma coisa injusta, né? Lendo a carta você vai entender, a gente não pode contar ela toda aqui. Também teve a questão da conversão do carcereiro, né? Por conta do mover de Deus naquele lugar, o carcereiro e toda a sua família. Então ele foi bem recebido ali naquele lugar, houveram conversões, essa igreja, ela começou a crescer, né? Paulo, muito embora estivesse nas suas dificuldades, a igreja estava prosperando. É importante que se diga que em nenhum tempo o apóstolo Paulo questionou a visão que recebeu de Deus por ter sido espancado, né, ali naquele lugar. Foi preso e açoitado, né, e estava fazendo um trabalho para Deus. E a gente, quando depara com dificuldades, a gente costuma fazer questionamentos, mas o apóstolo Paulo não, ele ficou ali e, pelo contrário, lá naquele cárcere, ele cantou louvores, fez orações. Então, nesse tempo de pandemia, é muito possível que a gente possa viver e ter paz no nosso coração. O apóstolo Paulo estava passando dificuldade, foi encarcerado, foi açoitado, mas não desanimou, não desistiu da sua missão e não culpou Deus por coisa alguma. A gente pode aprender muitas coisas com isso, porque quando nós recebemos um chamado de Deus, por mais difícil que ele seja, não quer dizer que a gente vai ficar sem ter dificuldades. O Senhor Jesus mesmo, ele disse que no mundo nós teríamos aflição, mas nós deveríamos ter bom ânimo. Assim era o apóstolo Paulo, né? Cumpriu sua missão. Eu e você, meu irmão e minha irmã, nós somos cristãos nessa terra e nós devemos cumprir a nossa missão, porque todo cristão é como o apóstolo Paulo, um missionário. E o missionário, ele tem um jeito de viver e esse jeito tem que ser em paz. Um cristão atribulado é uma coisa muito triste. Então, eu te encorajo a continuar comigo na exposição dessa introdução da carta. Qual é o contexto, então? O contexto, ela foi escrita por Paulo enquanto ele estava preso em Roma, tá? Por volta do ano de 61 d.C., tá? Quando ele escreveu, ela enviou, então, essa carta à igreja lá de Filipo. O Paulo, ele não escreveu, portanto, essa carta assim num calabouço, num porão, não. Ele estava numa casa que era alugada, é ali o lugar que ele residia, tinha ali os guardas pretorianos que cuidava dele, que guardava ele, né? Porque ele estava ali como preso. Como cidadão romano, ele tinha esse privilégio. E qual é o assunto, então, principal desse livro? Alegria no Senhor, apesar do sofrimento. Você poderia repetir isso comigo? Alegria no Senhor, apesar do sofrimento. É possível a gente viver em paz em tempo de pandemia, se a gente conseguir se alegrar no Senhor. O sofrimento, ele é grande. Não poder sair de casa, estar com pouco recurso financeiro, estar com pouco alimento, isso é uma coisa que não agrada a ninguém. Mas isso não pode te preocupar a ponto de te paralisar. Paulo não foi paralisado por aquela circunstância. E você, meu irmão, minha irmã, também como o nosso apóstolo Paulo, não deve deixar circunstância te paralisar. Isso posto, nós vamos então à exposição do texto, que começa no verso 5. E lá, na minha versão, nova versão internacional, diz assim, ó: seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. O que que é essa amabilidade? É moderação, é domínio próprio. É uma coisa que é bem característica no cristão, né? Domínio próprio, moderação, né? Isso é uma coisa, isso é um fruto do Espírito na tua vida, na minha vida. Todo cristão, ele tem o Espírito Santo de Deus. Então, a amabilidade deve ser uma marca que acompanha ele. Mas por que que tem que ter amabilidade, pastor? Por que que tem que ter domínio próprio? Por que que tem que ser assim, tão comedido? É porque a gente, nesse texto, a gente vai ver que o Senhor está perto. Na continuação a gente vai ler isso. A Bíblia diz que nós podemos irar, mas nós não devemos pecar. Irar não é pecado, mas o que você faz com a ira que você sente, né, isso é pecado. Você não deve andar preocupado. A preocupação é denotação de muitas outras coisas, inclusive falta de fé. Então a gente tem que evitar, né, se mostrar assim preocupado, aborrecido. Às vezes, por causa da preocupação, a gente comete sandices, né? Fazer coisa errada porque ficou chateado ou chateada não convém. Irar se pode, mas dar piti não pode. O cristão não dá piti, ele não roda a baiana, ele não faz essas coisas. Isso não é coisa de cristão. A amabilidade é uma marca da vida cristã. O amor, o jeito amoroso, aquilo que é assim, quase que encanta. Eu não gosto dessa palavra, mas aquilo assim que deixa as pessoas impressionadas com o jeito da pessoa, né? Ser amável é um desejo que todos temos. Mas nem sempre conseguimos. Tem gente que se ira com muita facilidade, perde a paz com muita facilidade e fica perturbado, preocupado, né? E, como eu falei já, né, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Não se deixe abater, ficar a preocupação te paralisar por conta desses dias difíceis. Esses dias vão passar. É só você crer, acreditar e ter um pouco de paciência. Crente brigão, você conhece crente brigão? Tem gente que gosta de assim, de dizer que dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada para não sair. É o contrário? É assim mesmo, né? Dá uma boiada para não sair, porque ele é brigão, porque ele gosta. E tem muito crente brigão. Meu irmão, minha irmã, não seja nervoso, seja amável. A amabilidade agrada a Deus e agrada a todos que estão ao seu redor. Também, quando a gente consegue ser, um lugar que a gente consegue ser amável com facilidade é na igreja. Na igreja, todo mundo é amável, todo mundo é educado, todo mundo é muito santo. Mas é no lar, é na vizinhança, é no trabalho que a pessoa se revela. Porque nesses lugares a pessoa passa mais tempo. E ali é que é revelado o jeito dela de ser. A amabilidade tem que ser constante, um jeito difícil de ser, ele continue, porque a gente pode treinar, ser uma pessoa, é uma questão de praticar. Se a Bíblia pede para que a amabilidade, ela seja conhecida por todos, então é uma questão de praticar, e praticar é treinar, né? A gente pode ser treinado a ser amável, um crente mais doce, que agrada a Deus e a todos que estão em volta. Amabilidade, moderação, domínio próprio, portanto, são marcas do cristão. Eu e você, meu irmão e minha irmã, nós podemos muito mais do que imaginamos. Em Cristo nós podemos todas as coisas. O Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador nessa questão. O que a gente precisa, portanto, é se encher do Espírito Santo de Deus para podermos, então, praticarmos essa boa obra. Porque a amabilidade é uma boa obra que agrada a Deus e aos homens. Hebreus 10, 37. Por que, então, que a gente deve dar esse bom testemunho? Como eu disse, porque o texto continua dizendo: seja a amabilidade de vocês conhecida de todos, porque perto está o Senhor. Hebreus 10, 37 diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Essa questão de perto está o Senhor é da segunda vinda do Senhor. Isso a gente tem que ter assim como uma convicção de que o Senhor está por vir. Por muito tempo, na época dos apóstolos, os apóstolos eles se expressam como se houvesse assim uma iminência da vinda do Senhor Jesus. E isso já tem durado muito tempo até que essa segunda vinda, essa profecia, ela se concretize. Muitas situações já passaram-se na terra, guerras, terremotos, muitas pestes. Muitas coisas ruins aconteceram, conforme a Bíblia diz, que aquilo, as coisas que indicam os fins do tempo. Então a gente tem que ter essa esperança de que o Senhor virá. Perto está o Senhor, é porque essa vinda é iminente. Tiago 5,8 diz assim: ó, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Que vivamos com amabilidade um com os outros, porque perto está o Senhor. A vinda do Senhor deve ser um anseio meu e seu, porque quando ele virá para levar a sua igreja. Ó, que coisa boa, né? A gente poder estar descansando com o Pai na eternidade. O Senhor está por vir, então temos que dar um bom testemunho. Para ter paz, você precisa também de orar e ter paciência. O verso 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Muitos irmãos, como eu comecei falando aqui no início, na introdução, eles têm se mostrado ansiosos por conta dessa pandemia. Questão de provisão de alimentos. Algumas pessoas têm preocupação com alimentos, mas na nossa igreja você não precisa de ter esse. Né? Você faça um contato, faça uma ligação para o pastor Leonardo Valeriotti, né? E ele vai te agendar. A nossa igreja é uma igreja muito amorosa, né? E tem assim cooperado com alimentos. E é uma cesta caprichada, não é nada assim de terceira qualidade, não. É uma cesta boa, de produtos de boa qualidade. Tá? Você que é membro da nossa igreja, membro da Primeira Igreja Batista de Irajá, você procura o pastor Leonardo, não fique preocupado com a questão do alimento. A provisão do alimento, para você nesse tempo que está sem recurso financeiro, né, ela pode vir por através da igreja. Você não precisa de ficar envergonhado. É só falar com o pastor, ele não vai te questionar. Ele vai orar com você, tá, e vai marcar um dia para você estar fazendo a retirada dessa necessidade. Provisão de alimento é uma coisa que realmente, né, preocupa aos que são assim, os líderes da casa. Pode ser homem, pode ser mulher, às vezes o marido, às vezes é a mulher que cria o filho, né? Mas a provisão do alimento é uma coisa que preocupa. É triste uma criança pedir: mãe, pai, me dá um biscoito, e não tem um biscoito para a criança, né? Então, muita gente fica perturbado por conta disso. por causa do pedido, né, do apelo da criança ou de um adulto mesmo, você mesmo sentindo a necessidade do alimento e não ter o alimento. E isso é um motivo que pode tirar a paz da pessoa, mas você não pode deixar se levar por isso. Muitas pessoas, como eu já disse, elas ligam, né, demonstrando preocupação com isso. Mais com isso do que com a própria pandemia, com o próprio vírus. Haja vista que a gente vê mercado muito cheio, filas de bancos e bancos, agências de loteria muito cheias, muita gente na rua, né? Fila de banco, então, está uma coisa assim impressionante, né? Porque as pessoas estão preocupadas com os recursos financeiros. E é para se preocupar, pastor? Claro! O recurso financeiro é aquilo que te ajuda a pagar as contas. Se você, né, não tiver a condição de estar pagando suas contas, sua vida vai ficar mais enrolada para frente. E isso é motivo de preocupação. Se você perdeu o emprego, não tem recurso financeiro, e isso vai tirar um pouco a sua paz. Mas você não pode se deixar levar, deixar isso te perturbar, isso te paralisar. Porque vai passar e a vida vai voltar à normalidade. Se longe ou perto, não sei te dizer, mas é certo que tudo vai voltar à normalidade, eu creio, em nome de Jesus. Também, provisão de recursos financeiros, né? Contas, aqueles que têm contas altas a pagar, salários de funcionário, né? Fica com aquela situação de que tem que cortar um pouco do quadro de funcionários, porque não aguenta pagar, né, aquela parte do salário que foi estipulada para se pagar, né, isso tudo pode também estar tirando a sua paz. E eu te peço, em nome de Jesus, não deixe isso acabar com você, te paralisar e fazer desistir. Muita gente, na hora da agonia, na hora da dificuldade, costuma tirar até a própria vida. E eu te digo que Deus tem muito mais para te dar do que dinheiro e prosperidade. Eu te pergunto, o que você pode fazer com essas circunstâncias que está aí? A resposta é: espera em Deus. A única forma de você resolver esses problemas é esperar em Deus. Paulo e Silas, lá naquele cárcere, o que eles estavam fazendo no momento difícil, já tarde da noite, depois de serem açoitados, estarem ali presos. E o preso não ficava solto. Que a gente conhece a história que o cara ficava acorrentado a um tronco. Então, perna para frente, mão para frente, né? E você ficava naquela posição desconfortável. Paulo e Silas louvando ao Senhor, coisa linda de ver. Um exemplo para mim e para você. Está difícil? Então, ore e cante louvor a Deus, e Deus vai ouvir a sua queixa. Mateus 6, 24 e 25 diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Talvez a falta de dinheiro tenha sido assim a sua maior preocupação. Mas a gente não pode ficar preocupado com riqueza, porque vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? As riquezas, o alimento, as vestes, tudo isso é importante. E nós devemos sempre querer isso, porque são necessários para a nossa vida. Mas isso não pode ser mais importante que Deus. Essas coisas não podem se tornarem Deus na sua vida. Eu fico muito preocupado quando eu vejo a pessoa mais preocupada com o dinheiro do que com de ser contaminado com o vírus. Para muitos, a preocupação é maior com o dinheiro. Triste coisa. A Bíblia ainda vai nos dizer que basta cada dia o seu próprio mal. Os dias já são difíceis. E às vezes a gente procura mais dificuldade fazendo aquilo que não convém. Ninguém é proibido de nada. Mas tem coisa que não convém. Não convém ao cristão ser intolerante e nervoso, preocupado. Convém ao cristão orar, cantar louvores e esperar no Senhor. Para ter paz, você precisa de paciência. Paciência é uma coisa que tem faltado nesses dias. Como já foi pregado nesse púlpito essa semana, as pessoas ficam querendo, assim, uma resposta muito rápida. Né? Foi o pastor Jarbas mesmo, na quarta-feira, que falou, né, que um equipamento que levava, de um carro lá, que levava um minuto para carregar todo o sistema, ou era um segundo? Um segundo, né? Era um segundo, aquilo ali já era tempo demais. Aquilo era o defeito daquele equipamento. Coisa triste, um segundo, não dá nem para contar direito. Né? E isso tem sido a marca do nosso tempo. A impaciência, né? A vontade de que tudo aconteça rápido e do jeito que mais agrada a nós. Né? Mas nem todas as coisas podem ser do jeito que a gente quer. Nem tudo vai acontecer do nosso jeito. Deus é bom, diz a sua palavra, é bom o tempo todo. Mas porque você é cristão, tem que acontecer do seu jeito? Não, tudo é no tempo de Deus e conforme a vontade de Deus. Tem coisa que é para mim e para você não termos. Né? Esse momento é o mundo todo que está passando por isso. E eu acredito é que Deus está vendo tudo isso. E talvez isso tudo esteja acontecendo e Deus esteja deixando acontecer para nós mudarmos o nosso jeito de ser. O verso 6, ele continua, né, ao invés de ser assim preocupado, né, com as riquezas, com comida, com roupa, nós, pelo contrário, pela oração e súplica e com ação de graças, né, devemos apresentar os nossos pedidos a Deus. É essa continuação do versículo. É saber de todos que Deus, Ele é onisciente. Deus sabe de todas as coisas, tá? Mas Ele requer de todos nós uma atitude de humildade. Quando a gente tem essa atitude de humildade, a gente vai lembrar de Deus e vai rogar a Ele, vai suplicar a Ele. O versículo diz que é pela oração e súplica, a gente tem que fazer Deus ser conhecedor das nossas necessidades. Como eu disse, Deus é onisciente, Ele sabe de verdade, mas Ele quer essa humildade da minha parte e da sua parte. Muitas das vezes nós somos orgulhosos com relação ao nosso Deus, né? E determinamos coisas. O que eu estou propondo aqui não é para você determinar nada, é para você suplicar. Suplicar é pedir insistentemente com humildade. É isso que é suplicar. Oração e súplica. É toda hora você falando com Deus. Deus, dá-me a graça de ter vitória nisso. E Deus, Ele vai ouvir. E Deus ouve toda a oração. Ele vai ouvir a sua oração. Não permita, então, que a soberba, o orgulho, né, te faça... A não prestar atenção naquilo que é importante, oração e súplica, orar e pedir a todo instante, humildemente. Deus espera isso de mim, espera isso de você. Assim fazendo, Deus vai ouvir e você vai ter mais paz no seu coração. Como então a gente pode fazer? A gente deve pedir a Deus assim: por favor, Deus, por favor, não determine nada para Deus. Peça com humildade. Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é criador de todas as coisas. Tudo está sujeito a seu poder. Eu e você, meu irmão e minha irmã, nós somos servos. E servos, ele é obediente ao seu Senhor. Nós somos filhos e filhos são obedientes a seus pais. Então, como servo e filho do Senhor, sejamos obedientes ao Senhor. Você entendeu isso? Você tem aproveitado o tempo de isolamento, então, para mostrar essa humildade e orar a Deus? Talvez muita coisa esteja sendo ocupando o seu tempo. O nosso tempo, o nosso jeito de viver mudou. Antes era uma correria só. Hoje nós estamos assim, desacelerados. Talvez, com essa desaceleração, muita gente não tenha mudado em nada. não têm lido a Bíblia e não têm feito tantas orações como poderiam fazer. Um dia tem 24 horas. Um terço disso aí nós passamos dormindo. Tá bom, já é suficiente a gente dormir um terço do dia. Mas e o outro restante? Não estamos trabalhando. Podemos, então, fazer muitas orações. Tem muitas pessoas sofrendo e padecendo pelo poder, né, desse vírus. Mas o nosso Deus é mais poderoso do que esse vírus. Então, cabe a mim e a você, meu irmão, minha irmã, clamar a Deus. Suplicar a Ele pela cura. E Deus vai ouvir a nossa oração. Você tem orado? É possível que até esteja orando. Mas está orando muito ou está orando pouco? Diante disso tudo que eu falei, né? Você vai ficar pensativo. Você e eu, nós poderíamos estar orando muito mais, não é assim? Tempo nós temos agora. O verso 6, ele continua. E com ação de graças. Ação de graças, ela é muito importante. Ação de graça é assim, é uma expressão de gratidão. Ela mostra contentamento. E o contente, a pessoa contente, ela é autossuficiente, independente das circunstâncias. E nós vemos isso também na vida do apóstolo Paulo. Em Filipenses, nesse mesmo capítulo 4, lá no verso 11, diz assim, ó. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Coisa linda de se ouvir. Um homem que estava preso, no primeiro momento ele foi preso injustamente, foi açoitado. Ele se expressar dessa forma, dizendo que aprendeu a viver contente com toda e qualquer situação. Como eu já disse, isso é uma questão de prática, é uma questão de treinamento. Eu e você, como o apóstolo Paulo, podemos aprender a viver com contentamento naquilo que nós temos para aquele tempo. Ser feliz na escassez, ser feliz na abastança. Isso ele aprendeu. Diz aqui a palavra, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós podemos aprender com o apóstolo Paulo a também viver assim. É questão de treinar e pedir ajuda, né, ao Espírito Santo de Deus. Todas as coisas, como eu disse, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É por causa da influência do Espírito Santo de Deus, eu acredito que é isso. Filipenses 4:13 vai dizer e vai mostrar o segredo dessa atitude do apóstolo Paulo que eu e você temos que aprender. Esse é o segredo. Filipenses 4:13 diz assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. Por que que ele sabe viver contente em toda e qualquer situação? Porque ele pode todas as coisas por através de Cristo Jesus. Se você conseguir, meu irmão e minha irmã, abençoar os outros com a sua amabilidade e viver sem se preocupar, isso é uma questão de prática e treino, quero dizer, você terá paz no seu coração e estará dando um bom testemunho do amor de Deus, né, para toda a humanidade. O verso 7, ele vai dizer assim, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Isaías 26:3 diz assim, tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiar em Deus é o segredo para a tua dificuldade passar, para a paz vir a teu coração. Tu, Senhor, porque ele confia em ti. É assim que diz o finalzinho desse versículo. A paz, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Tá? Então, estar firme em Deus é bom, porque denota confiança nele. Preocupação, como nós aprendemos nesse estudo que nós estamos fazendo, é pecado. Vê só que coisa triste. Preocupação é pecado. Quando você está preocupado, você está assim dizendo para Deus que não confia que Ele é capaz de resolver essa dificuldade que você está vivendo nesses dias. Eu te digo, Deus pode todas as coisas, mas a tua preocupação é denotação de, trocando em miúdos, falta de fé. Hebreus 11, verso 6, vai dizer, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, falta de fé é outra coisa que não condiz ao cristão. Nós podemos pedir a Deus para Ele aumentar a nossa fé, assim como o discípulo pediu a Ele para aumentar a fé. Né, perdoar a incredulidade, né, porque nós somos assim, somos falhos. Eu queria concluir essa mensagem, né, orando por você, meu irmão e minha irmã, que está, né, vivendo alguma dificuldade por conta dessa pandemia. Eu quero te dizer que Deus é poderoso para mudar essa realidade. O que você precisa é de ter um pouco de paciência e orar a Deus, e suplicar a Ele, com humildade, para Ele te ajudar na sua dificuldade. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela porção da Tua Palavra. Aprendemos com o apóstolo Paulo, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, é poderoso para realizar nas nossas vidas qualquer coisa. Ó Deus, o apóstolo aprendeu, ó Deus, a viver contente em toda e qualquer circunstância. E eu quero te pedir pela minha vida e pelos irmãos que estão assistindo, que também, ó Deus, nós aprendamos a viver sem preocupação nessas circunstâncias, que aprendemos a viver com contentamento, contentes sempre no Senhor, porque, ó Deus, todas as coisas, como eu disse no início, cooperam, ó Deus, para o bem daqueles que amam a Ti. E eu creio, ó Deus, na Tua Palavra. Pai Santo, assim oramos e assim agradecendo, pedindo ao Senhor uma semana, ó Deus, um resto de semana na presença do Senhor. E eu quero rogar, ó Deus, pela cura, ó Deus, desta enfermidade. A humanidade está sofrendo com tudo isso, a vida econômica das pessoas está passando por dificuldades por conta de tudo isso. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha com socorro, ó Deus, e traga, ó Deus, um alento e a cura, ó Deus, para essa enfermidade. Assim oramos e assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém.